Mas eu queria que você abrisse lá em Josué, capítulo 24. Eu não vou ler esses 33 versículos, mas com certeza você conhece um pouco da história, mas eu vou estar trabalhando esses versículos, esses 33 versículos de Josué, capítulo de número 24. Vamos ler alguns versículos alternados, começando do versículo 1 e do versículo de número 2. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram dalém do Eufrates e serviram a outros deuses. Agora vamos lá para o versículo de número 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, dalém do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dalém do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, dalém da casa da servidão, da terra do Egito, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Que Deus abençoe a explanação e a leitura da sua palavra. Eu vou convidar para que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que Ele nos dê graça, que Ele compartilhe aquilo que Ele deseja compartilhar, aquilo que Ele deseja falar ao nosso coração. Por isso eu convido você a orar agora e pedir para que Deus fale ao seu coração, que seja o próprio Espírito Santo ministrando através das Sagradas Escrituras. Pai, nós oramos em o nome de Jesus, rogando que o Senhor compartilhe a sua palavra, pedindo que o Senhor possa trazer aos nossos corações a palavra que precisamos ouvir para que possamos sair daqui mais apaixonados por Jesus Cristo, mais obedientes e tomando decisões as quais precisamos tomar. Que o Senhor nos ajude em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu creio que você sabe o contexto. Esse capítulo se trata da renovação da aliança. De quando em quando, o Israel era convocado pelo Senhor, através de um líder, para que pudesse renovar a aliança com ele. Você vê Moisés, no sopé do monte, Êxodo 19, 20, chamando o povo e trazendo a lei, falando acerca da aliança, trazendo desde Abraão, Gênesis 12, Isaac e Jacó. Você vai ver o próprio Josué no capítulo 8, de novo ele renovando a aliança, dizendo sobre o que Deus tinha reservado para aquele povo. Você vai ver lá em 1 Samuel 12, também é uma renovação da aliança. E daí por diante, várias vezes o povo é chamado para que a aliança que eles têm com o Eterno, a aliança que o Eterno tem com eles, seja lembrada, seja trazida de novo a esperança, o propósito, a identidade, o porquê aquele povo foi chamado, qual a razão de Deus ter escolhido aquele povo, etc. E aqui em Josué, capítulo 24, Josué reúne esse povo, ele já está no fim do seu ministério, já mais alguns dias, meses ou anos, ele está terminando a sua vida, ele vai, o próprio capítulo vai dizer sobre sua morte, etc. Ele está passando a batuta para outro. Então ele chama o povo, reúne e diz, olha, vamos aqui renovar as alianças. E começa no versículo de número 1, diz que Josué... Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel. Isso é interessante, porque diz que todos são convocados. Ninguém do povo separado por Deus, do povo escolhido de Israel é livre dessa convocação. Ninguém foi colocado de fora. Ninguém foi deixado de lado. Diz Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Ele reúne todos. Mas, especialmente, diz que ele reúne todos. E os anciãos e os juízes, os oficiais e os líderes são convocados, são chamados. Ele reúne e todas as tribos. Mas os líderes, os juízes, os anciãos e os juízes são convocados. Vocês não vão ficar somente reunidos. Vocês serão chamados, no hebraico, kahal. Os líderes são convocados, especialmente aqueles que organizam o povo, aqueles que lideram, eles não podem ficar no meio do povo fazendo o que não é com eles. Os líderes não podem estar lá no, ah, eu estou aí, vamos, agora dá, agora não dá, hoje não vai dar, amanhã, não. Josué diz que convoca, kahal, nomeia, kahal, separa. Kahal, deixa de lado porque o povo vai estar reunido. Mas vocês têm algo de especial para realizar. Vocês vão ter que seguir algumas orientações. O povo é reunido, mas os líderes são chamados. É diferente. Há uma vocação para que esse grupo esteja servindo de especial modo a todas as tribos. E aonde que eles se reúnem? Se reúnem em Siquém. Lá em Siquém é um lugar especial. Porque foi em Siquém aonde o patriarca Abraão constrói o primeiro altar. Não é em qualquer lugar que aquele povo é reunido. Mas ele é reunido lá em Siquém. E lá em Siquém é um lugar onde eles sabem que já aconteceram algumas coisas que se tornaram lugares de memória, lugares onde eles trazem a lembrança. Siquém foi Jacó que reuniu ali, e Siquém que Jacó erigiu um altar. Foi em Siquém que Abraão erigiu um altar. Foi em Siquém que Josué reuniu o povo lá no capítulo 8. Em outras palavras, Siquém é um lugar de altar. Siquém é um lugar de memória. O lugar que Deus reuniu o seu povo e os seus líderes para que o seu povo e os seus líderes se lembrem acerca do propósito, acerca da vida, acerca da aliança, acerca de quem eles são. Vocês não são iguais aos outros. Vocês não são da mesma sorte dos outros povos. Não é que vocês sejam melhores ou piores, mas é que eu separei vocês para mim. Vocês são nação escolhida, vocês são povo santo. Eu preciso lembrar isso para vocês. Eu preciso trazer a memória. Alguns campos da psicologia dizem que a memória é o lugar do armazenamento, onde que, quando ativado, você traz de volta algumas questões, algumas lembranças, para que você possa se posicionar. Mas eu acho interessante que há um outro campo da antropologia e da sociologia que memória é essencial para preservar a identidade de uma comunidade. Trazer à memória Aquilo que Deus fez, quem o povo é, por que ele vive, para onde ele está indo, diz que isso faz com que aquele povo tenha identidade. É transmitir valores às gerações que se sucedem. Ele ajuda a manter a comunidade viva, as suas tradições, e especialmente aprofundar a fé daquela comunidade. Josué chama o povo de Deus para relembrá-lo, trazer vivo em sua memória a identidade daquele povo. Todas as vezes que nós trouxermos a memória, a aliança, as coisas que Deus fez, os mandamentos, isso mantém viva a nossa fé, mantém viva a nossa comunidade, mantém viva a nossa história. Há uns anos atrás, eu assisti um filme chamado Uma História de Nós Dois. E a história fala sobre um casal, o Bruce Willis e a Michelle Pfeiffer. Os filhos vão para um acampamento, são um casal de classe média, estavam vivendo bem, conseguiram comprar a casa, aparentemente estava tudo certo. Mas eles têm uma crise muito grande e profunda. E aí eles mandam os filhos para um acampamento de verão. Vão ficar lá por volta de um mês, 40 dias. E quando os filhos estão, eles começam a tentar uma reaproximação, mas eles percebem que não há jeito mais. E aí eles decidem como vão fazer a separação, como vão contar para os filhos que agora eles não estão mais juntos, que o papai vai sair de casa, que a mamãe vai ficar com os dois filhos, um casal, e eles estão começando a discutir. E aí o acampamento é longe, e eles pegam um carro, estão indo para buscar o acampamento e começam a conversar de como os acertos finais para a separação. Mas aí o autor foi muito feliz, e quando eu preparava essa mensagem, me veio isso à memória. Eles estão indo, e como eu disse, é distante o lugar. Eles começam a trazer à memória os momentos que eles viveram juntos. Eles começam a resgatar desde o tempo em que eles estavam no colégio e começaram a trocar olhares. Como foi o casamento? Como aquela tia chata perturbou que queria que o casamento fosse não sei aonde? E eles começaram, e no meio eles dão risada e depois ela chora. E eles vão trazendo a lembrança, o primeiro filho. Como nasceu o primeiro filho, como e ele aparece com cabelos compridos, ele era roqueiro, e ela toda jovenzinha, e eles vão lembrando e vão trazendo a memória. Enquanto eles estão indo para o acampamento buscar os seus filhos, eles vão lembrando, rememorando. Eles chegam no acampamento, eles chegam diferentes. Aí os filhos vêm correndo, eles abraçam, os filhos percebem que alguma coisa não está bem, mas mesmo assim eles se abraçam e choram e dizem, nós vamos conversar. E aí o filme vai se desenrolando e quando sentam os quatro, e aí a Michelle Pfeiffer, ela toma a palavra e ela diz uma coisa que me marcou até na época que eu conversei, nós conversamos e a Vânia estivemos juntos, ela diz mais ou menos assim, a história de nós dois juntos é bem maior do que nossas histórias separadas. A história de nós dois juntos é bem maior. Nós fomos muito longe. Nós caminhamos muito. Vivemos muitas coisas juntos para desistirmos agora. Não vale a pena viver uma vida longe de quem tem história comigo. E ela vai, o abraça e dá um beijo e diz, você quer continuar essa história? E ele diz, vamos continuar. Eles abraçam o filho e termina voltando para casa. O que aconteceu? Eles começam a relembrar a sua história. Josué está chamando o povo de Deus e dizendo, vocês têm história. Tanto que no versículo 1 e 2 ele começa com Terá, nem com Abraão. Terá, pai de Abraão. Deus chamou em Abraão, Isaac, em Jacó. Vocês têm história, vocês têm identidade. Vocês não são alguém que estão vagando pelo planeta. Vocês são povo de Deus. Chame a memória. Chame a lembrança. resgate a sua história, a sua identidade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem um propósito, isso é renovação de aliança. Isso é renovação de aliança. E é interessante que do versículo 3 ao versículo 13, ele começa a falar, no versículo 2, ele diz, assim diz o Senhor. Ele vai trazendo, preparando o terreno para os grandes profetas. Não sou eu que estou falando. O Senhor disse para que eu dissesse o que eu vou dizer. Interessante o versículo 2. Ainda você não tem uma escola profética. Você não tem uma casa de profetas. Mas você tem um homem, um líder que se levanta e diz, assim diz o Senhor, o que eu vou dizer? Eu não estou dizendo de moto própria. O que eu estou falando, não vou falar porque eu não tenho o que dizer. Eu estou falando porque Deus disse. E ele começa a falar. E do versículo 3 ao versículo 13, ele vai falando quem é o responsável por aquilo tudo. Veja logo no versículo 3. Ele vai dizendo assim, eu, porém, tomei a vosso pai. Versículo de número 4. A Isaac, dei Jacó, eu que dei os filhos. O seu filho, fui eu que dei o seu filho. Aquele garotão que você ama, fui eu. Versículo de número 5. Eu enviei Moisés e Arão. 6. Tirando eu vossos pais do Egito. 7. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão. Versículo 8. Eu vos trouxe. Versículo 8, no final, eu destruí o inimigo diante de vós. Versículo 10. Porém, eu não quis. E vai falando. Eu fiz, eu destruí, eu consegui, eu venci, eu lutei. Isso se chama graça, favor imerecido. Ele recorda o povo acerca da graça dele. Ele chama o povo para renovar a aliança e diz, veja, vocês são fruto da minha graça. Vocês não mereciam, mas eu gratuitamente dei a cada um de vocês. Vocês chegaram onde chegaram, porque eu derramei graça. Vocês estão onde estão por causa da minha graça. Favor imerecido. Vocês não têm a saúde que têm, a família que têm, o lugar que têm, a igreja que têm, o trabalho que têm, se não fosse a minha graça. Vocês não são povo escolhido porque vocês eram os mais bonitos, os mais altos, os mais certinhos, os mais religiosos, os mais honestos. Não. Vocês chegaram onde chegaram porque eu fiz isso tudo. Eu sempre estive agindo nos bastidores. E quando precisou, eu era o protagonista em todas as coisas que aconteciam entre vocês. Ele precisa lembrar o povo acerca da graça. Ele precisa lembrar o povo nessa renovação de quem ele é. Nós estamos começando um novo ano na Manaim. Nós vamos lembrar que nós fomos convocados, chamados. Não é opcional. Segundo, nós precisamos lembrar que quem fala é o Senhor, assim diz o Senhor. Terceiro, nós precisamos lembrar da graça dele. Ele vai até o versículo de número 12, o final ele diz, e isso, todo esse livramento, todas essas conquistas, Josué foi o período das conquistas, onde mais o reino de Israel se expandiu. E ele diz, olha, isso não com a tua espada, nem com o teu arco, não foi a tua força, não foi porque você era um trabalhador, um cara sério, não foi isso, não foi a tua espada, não foi o teu braço, não foi o teu escudo, não foi a tua estratégia, foi a minha graça. Versículo 13, eu dei a vocês a terra em que vocês não trabalharam. Eu dei para vocês terra que vocês não trabalharam. Eu dei a vocês cidades que vocês edificaram. Vocês habitaram nessas cidades, comeram das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Isso é graça. E quando nós renovamos a aliança, onde nós trazemos a memória, quem nós somos, a nossa identidade, nós precisamos lembrar dessa graça. Caso contrário, você vai começar a achar que fez o que fez porque você era uma mulher de Deus, guerreira, valente, uma mulher moderna, uma mulher que não conhece tempo ruim e que você faz na força do seu braço. Josué traz de volta o povo e dizendo: lembre-se, se você está onde você está, é por causa da graça de Jesus. Favor imerecido. Isso é graça dele. A graça de Deus fez todas essas coisas. 1 João capítulo 3, versículo 1. Nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Ele nos deu a graça de sermos chamados filhos de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 8. Ele nos deu gratuitamente o seu Espírito Santo. Gálatas 3, 29. Nós somos herdeiros conforme a promessa que pela graça concedeu a mim e a você. Tito 3,7, herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Se nós temos esperança, é por causa da graça de Jesus, favor imerecido, nós não merecíamos. E como ele precisa lembrar a gente disso? No momento em que nós vivemos uma sociedade dos guerreiros, da mulher guerreira, do homem que vai para cima, dos caras que comigo ninguém pode, nós precisamos estar sempre trazendo a memória. Senhor, se fizemos o que fizemos, fizemos por tua graça. Tua bondade para conosco foi tremenda. Senhor, que coisa bonita. E mais do que nunca, nós precisamos trazer à memória essas coisas. Sabe por quê? Nossa geração é a geração da independência, da autonomia. É a geração onde sacralizamos o indivíduo. O indivíduo é a peça principal da sociedade. O indivíduo é autônomo. O indivíduo é independente. Aí o lugar da comunidade, o espaço da memória, tem sido subtraído. E nós começamos a subtrair o espaço da comunidade. Ah, não é muito bom a gente estar comungando nesse espaço. Eu não sinto falta de confraria, eu posso ficar sem confraria. Eu estou com o meu computador, está tudo certo. Você começa a relativizar a sociedade. Depois você relativiza o pequeno grupo. Logo, logo você vai relativizar a sua família. Aí você vai dizer: eu não preciso dela para viver, ou eu não preciso dele para viver, porque eu sou autônomo e independente. Aliás, eu vivo muito bem sozinho. Mas se você continuar nessa trajetória louca, doida, maluca e perversa, logo, logo você vai estar negligenciando você. Porque há alguma coisa pecaminosa, que é um ego doente, e rapidamente você se tornará um ególatra que não aguentará nem você mesmo. E você vai suplicar a Deus para que Ele livre, que Ele te livre de você mesmo. Porque você vai acabar não aguentando nem você. Você vai estar tão só, tão indivíduo, tão solitário, que vai olhar no espelho de manhã e clamar: Deus, livra-me de mim, por favor. Livra-me, tira essa pessoa desse espelho. Eu não aguento mais olhar para mim mesmo. Eu desconheço a minha alma. Eu desconheço quem eu sou. Eu não aguento. Eu já desprezei a comunidade. Eu já desprezei a família. Eu já desprezei o trabalho. Só penso em mim. Só que eu não me aguento mais. E o pecado lhe dominará. E porá as suas mãos nojentas no seu pescoço e começará a sufocar a sua alma até a morte. Até a morte você será sufocado. Você tentará correr para o seu trabalho, porque família você já desprezou, porque filhos é um adendo, e você estará solitário consigo mesmo. E essa é a egolatria. Esse terror agonizante, onde você não convive com a sua alma mais, o sufocará até a morte. E aí você se lembrará dessas palavras E eu espero que você clame por misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Eu tomei esse caminho, me perdoe, Senhor. Josué chama o povo para renovar a aliança, lembrando. Pessoal, você tem identidade. Você vai ter essa identidade na comunidade, na família. Esposa, marido, filhos. Não despreze. E no 14... ele vai dizendo, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses estranhos. Deitai fora todos esses deuses os quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito. Escolham servir ao Senhor. E ele diz o versículo 15. Porque não pode ser uma imposição. Os puritanos tinham uma máxima, dizendo ninguém pode obrigar outro a adorar livremente, forçá-lo a adorar livremente. Ninguém pode fazer isso. Deus pode tudo, mas ele não pode pegar você pelo colarinho e trazer você até o altar e dizer, me adore ou eu lhe mato, me adore ou eu não lhe abençoo. Ele não pode. Esse amor de Deus, essa infinita graça e misericórdia, ele chama, ele convoca, ele diz, escolham o bem. Não sigam deuses estranhos que lhes aprisionam, mas sigam a mim, que dei todas essas coisas a vocês, andei com vocês, amei vocês, caminhei junto com vocês, escolham. Escolhei hoje a quem se vais. Ou os deuses estranhos do Egito. Oh, ao único Deus vivo e verdadeiro, que tem história com cada um de vocês. Todos aqui, sem exceção, têm, seja uma pequena ou uma grande história com Deus. E ele incluiu a mim e a você nessa grande história da salvação. Ele incluiu, pela graça soberana dele, pelo amor infinito, ele incluiu a mim e você. Não incluiu mais a mim do que a você, não incluiu você mais do que a mim. Ele incluiu todos nós da mesma forma, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos igualzinho, ele ama todos. Aqueles que oram como aqueles que não oram, aqueles que pecam como aqueles que não pecam, Deus ama todos. E eu e você não podemos fazer nada para acrescentar um milímetro sequer no amor de Deus. Isso é graça. E essa graça convoca a mim e a você a escolher. Escolhei hoje a quem se vais. Tomem uma decisão. Nós estamos começando o ano. Tomem uma decisão hoje. A ordem do Senhor não impede a escolha. Qualquer serviço que não seja voluntário é inútil. A ordem, a orientação, o chamado é para o serviço. Mas agora você tem que escolher. É interessante que Josué é um líder que ele não se coloca do lado de fora dizendo, o problema está com vocês. Resolvo vocês. Não, ele diz, eu vou dar o exemplo. Um líder, ele dá o exemplo. Um pastor dá o exemplo. Um diácono dá o exemplo. Um líder de confraria dá o exemplo. Um que é convocado, uma que é convocada, dá o exemplo. Eu tomei a minha decisão. Eu estou dizendo para você tomar essa decisão porque eu tomei primeiro. Eu e minha casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Não tome a decisão se você não tiver ousadia para falar isso. Converse com a sua esposa. Esposa, converse com o seu marido. E diz, nós vamos tomar uma decisão em casa. Deus os convocou mais uma vez a relembrar quem Ele é e o que Ele deseja de nós. Nós precisamos tomar uma decisão. Eu não espero que você tome a decisão agora, já, não estou falando isso. Mas que você provoque essa conversa na sua casa. E se um dos cônjuges estiver amando mais o mundo do que ao Senhor, se um dos cônjuges escolherem servir aos deuses desse mundo, E Deus desse mundo, a idolatria não é simplesmente, ai, ele tem uma estátua lá de Beelzebu, tem uma estátua de não sei. Não, não é isso, não. A pior idolatria está dentro do coração. Quando eu amo mais a mim mesmo do que a Deus. Quando eu amo mais o meu conforto do que a Deus. Quando eu amo mais o meu trabalho do que a Deus. Quando eu amo mais as minhas coisas do que a Deus. Você está adorando outro Deus. Porque a pergunta de Josué parece simples, mas não é tão simples. Por que não é tão simples? Ele diz claramente, vocês devem escolher a quem vocês vão servir. A Deus ou aos demônios? Simples. Jesus falou a mesma coisa. Não existe neutralidade. Não, olha, eu fico aqui, eu não quero tomar essa decisão, eu não gosto de decisões, eu já tenho muita decisão aqui. Eu vou ficar neutro. Nem sirvo, nem não sirvo. Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Ou você serve a Deus ou você serve a demônios. É simples assim. A idolatria é isso. Por isso que está nos mandamentos de Êxodo 20. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo o teu entendimento, de toda a tua força. Você ama Deus acima de tudo. Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo e amar mais o seu pai, ou amar mais sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, não serve para ser meu discípulo. Foi ele que... Eu ficaria completamente desconfortável se eu fosse dizer isso para a igreja. Olha, minha opinião é essa. Eu ficaria envergonhado. Oh, pessoal, maneira. Se a tua esposa estiver cansada, fica com ela. Faz uma festinha familiar. Dá uma saidinha. Mas quando o mestre diz isso, quando aquele que nos chama hoje para renovar a nossa aliança diz, olha, decidam quem vocês vão escolher. Aí é com ele. Ah, eu não gosto disso. Fala com ele, não é comigo. Ele diz, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não servir a mim, você serve a demônios. Então a pergunta é assim, a quem você serve? Você vai servir alguém. A pergunta é, a quem você serve? Graças a Deus, no versículo 16, esse povo diz assim, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Longe de nós. Josué, não precisa falar a segunda vez. Longe de nós abandonarmos ao Senhor. Longe de nós servirmos a qualquer outra coisa, a qualquer outro Deus, a qualquer outro negócio, que não o Senhor nosso Deus. Eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo ouve, aquela voz ressoa no coração do povo e o povo diz, longe de nós servirmos a qualquer outra coisa, a qualquer outro Deus. Hoje nós estamos dando início ao ano Manaim. Começando mais um ano, é assim. A decisão que nós que conversamos, começamos o nosso ano aqui. Não tem nada de místico, nada. É uma decisão administrativa. E eu pedi uma palavra a Deus. Qual seria a palavra? Deus disse, chama o povo, reúne o povo. Fale que eu disse isso. Diga a eles que eu estou renovando a aliança com eles. Diga a eles que eu estou comprometido com a caminhada deles. Diga a eles tudo o que eu fiz. Diga a eles sobre a história deles. Diga a eles do que eu construí, caminhei, andei, livrei, ajuntei. Diga tudo o que eu fiz. Fale que isso é obra da minha graça e do meu amor por eles. Mas eles precisam decidir, eu não posso decidir por eles. Você não pode decidir por eles. Eu não posso decidir pela minha esposa. Minha esposa não pode decidir por mim. Eu não posso decidir pelo meu filho. Você não pode decidir por seu amigo. A única coisa, diga a eles, que não existe campo neutro. Ou eles servem a Deus, ou eles servem aos demônios. É uma questão de escolha. E são eles que precisam escolher. E eu espero que você pense nessas palavras, não faça o voto de tolo. Eu já ouvi muita gente, não, agora, porque agora, não dá 2 meses, ah, pastor, voltou tudo de novo. Ah, porque agora, quando vier o agora, você vai de novo para o sopé do monte, vai para Siquém. Lembra o lugar do altar, chora e diz: Senhor, eu preciso renovar mais uma vez a aliança. Senhor, eu preciso de novo lembrar quem é o Senhor. Eu preciso lembrar do chamado. O Senhor reuniu o povo, mas chamou os líderes. E eu estou me apresentando ao Senhor. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça no seu lugar. E nós vamos orar. Eu queria que você buscasse ao Deus que tem uma história bonita com você. Ao Deus que lhe amou, ao Deus que lhe quer bem, ao Deus que lhe convocou para renovar a aliança, ao Deus que diz: filho, ninguém fica de fora, ninguém vai ser deixado para trás, ninguém vai ser esquecido, eu estou reunindo a todos, eu estou reunindo, venham, eu estou reunindo a todos, eu quero falar com você, eu quero caminhar com você, e quando precisar renovar a aliança, nós renovaremos a aliança mais uma vez. Tantas vezes quanto for necessário, nós estaremos. Por isso, fale com o Senhor, teu Deus. Diga a Ele: Senhor, eu reconheço isso. Obrigado por ter me lembrado mais uma vez. Obrigado, Senhor, por ter me não desistido de mim. Obrigado porque o Senhor não me abandonou no meio do caminho. O Senhor não me deixou no meio do deserto. Pelo contrário. Renove agora com o Senhor. Só você e Deus. Só você e Deus. Renove com o Senhor. Fale com Ele. Diga isso a Ele. Diz: Senhor, conta comigo. Conta comigo, Senhor. Eis-me aqui.